Não seja apenas um ouvinte.
Acesse e participe.
Portal Audioativo. Propagação sem barreiras.
Atenção, internautas, para o envio de conteúdo em streaming ao vivo.
Alô, alô, muito bom dia, ouvintes sintonizados no Audioativo, sou Pedro Tavares, hoje é quarta-feira, pois é, nessa semana excepcionalmente programa indo ao ar aí na quarta e nesse horário diferente, mas o que importa é que estamos aqui ao vivo, precisamente às 9h06, para o nosso giro de notícias semanal. 11 de novembro, faltam 50 dias para acabar o ano, bom dia Ana Paula.
Bom dia Pedro, bom dia para você também, ouvinte da Audioativo, que está sempre aí do outro lado acompanhando a gente. Seja bem-vindo ao programa que traz as principais notícias para você poder começar o dia bem informado. Esporte, política, entretenimento, cultura e muito mais a partir de agora.
Pois é, hoje é dia da independência da Angola, né? Foi no 11 de novembro de 1975 que então o presidente Agostinho Neto proclamou a independência do país frente a Portugal. Agora a gente vai comentar duas capas aí de dois dos principais jornais do Brasil. Vamos ver aqui o jornal O Globo. Flamengo, Rogério Ceni apresentado e comanda o time contra o São Paulo hoje. Vamos ver aqui, Bolsonaro politiza corrida por vacina e gera falsa dúvida. Luta pelo voto útil marca a reta final da campanha em Rio de Janeiro e São Paulo. É, as eleições já começando aí no domingo, dia 15, né? O que mais aqui? Biden tenta conter a tensão gerada por atitude de Trump.
É, e agora a gente passa para o jornal O Estado de São Paulo. Bolsonaro radicaliza e fala em pólvora para proteger a Amazônia. Guedes afirma que país pode ter hiperinflação. Bom, agora a gente vai começar o nosso programa, o nosso giro de notícias, chamando a primeira editoria, Esporte.
Foi um gol de anjo, um verdadeiro gol de placa. Filho maravilha, nós gostamos de você.
Esporte.
Depois de 3 meses sob o comando técnico do Rubro Negro, Domenech Torren é demitido nesta segunda. O espanhol esteve à beira do gramado em 23 jogos, com 13 vitórias, 4 empates e 6 derrotas. E vai sair sem ter tido a oportunidade de ver a vibração de um Maracanã lotado, né?
Na segunda mesmo, o Flamengo já foi atrás de Rogério Ceni, que viajou para o Rio de Janeiro pela manhã e assinou com o clube até o final de 2021. Em sua passagem muito vitoriosa pelo Fortaleza, Ceni conquistou 4 títulos. Série B do Campeonato Brasileiro, Copa do Nordeste e o bicampeonato do Cearense.
Ainda sob troca de treinadores, né, foi oficializado nesta segunda tarde a saída de Eduardo Cudê como técnico do Internacional. Apesar da boa campanha e primeira colocação no Campeonato Brasileiro, o técnico argentino demonstrou interesse em projetos e oportunidades na Europa. Abel Braga volta ao comando do Colorado e já estreia hoje.
No último domingo, pela primeira vez, uma arena olímpica de Tóquio foi testada oficialmente. Foi palco para o torneio amistoso de ginástica artística e reuniu 30 atletas de 4 países. O foco, mais que na competição em si, foi nos protocolos sanitários e na segurança dos atletas, visando o treinamento para que tudo ocorra da melhor maneira nos Jogos Olímpicos em julho de 2021.
Aos 23 anos, Daniil Medvedev conquista o Master 1000 de Paris e se torna o 4º colocado no ranking da ATP. No domingo, o russo venceu por 2 sets a 1, o alemão Alexander Zverev, que havia derrotado Rafael Nadal nas semifinais. Entre os dias 15 e 22 de novembro, será disputado o último grande torneio da temporada, o ATP Finals, que reúne os 8 melhores atletas ranqueados na temporada. Ambos os finalistas de domingo estarão presentes e também, é claro, o top 3 das antigas, Rafael Nadal, Roger Federer e Novak Djokovic. Vamos falar agora de política.
Política.
STJ retoma parte de atividades quase uma semana depois de ataque de hacker. De acordo com o tribunal, o sistema de processos eletrônicos já voltou a funcionar e as sessões de julgamento já puderam recomeçar nesta terça.
A Polícia Federal abriu um inquérito para tentar identificar o hacker e os crimes cometidos. Segundo agentes, ele acessou a base de dados da corte e implantou uma criptografia para impedir que o tribunal acessasse seus arquivos.
Governo do Rio de Janeiro prorroga a quarentena. Cláudio Castro, o governador em exercício, estendeu até 20 de novembro medidas restritivas de prevenção contra a Covid-19. A decisão foi publicada em edição extra do Diário Oficial de quinta, dia 5. Conforme o decreto, cidades com menor risco de contágio podem aplicar ações de flexibilização.
Continua proibido atividades com presença de público, exceto as que seguem normas específicas e aglomerações. Eventos em ambientes abertos, como praças, devem demarcar lugares e garantir o distanciamento social das pessoas.
Com foco e preocupação maior numa convergência entre agricultura e clima, a nova política agrícola do governo de Joe Biden poderá ser desfavorável ao agronegócio brasileiro. Ao contrário de Trump, que atacava a China e valorizava as exportações, sobretudo alimentícias brasileiras. Pautas relacionadas à política ambiental serão importantes para o Brasil, visando uma situação mais vantajosa dentro da futura competitividade comercial. Agora, a gente vai saber como fica o tempo aqui no Rio de Janeiro.
Previsão do tempo.
9:11. Bom dia, amanheceu cedo, 5:02 da manhã. O sol já nascia, mas a tendência fica, né? Quanto mais perto do verão, os dias mais longos e as noites mais curtas. Mas não teve sol, o sol não apareceu, Ana Paula, e nem deve aparecer. A previsão é de que o dia fique nublado, com possibilidades de chuva a qualquer hora. Agora, 25 graus, o céu aqui com muita névoa no Rio de Janeiro, aqui na Zona Sul. E de tarde a temperatura pode cair mais, a probabilidade de chuva também aumenta. Fazendo bom carioca já pegar aquele casaquinho, né? Ao longo da semana, a tendência é ficar nessa mesma, esse tempinho bem fechado, e deve começar a abrir um possível sol mais para perto do final de semana. Vamos falar de saúde.
Saúde, na voz de quem cuida de você.
Anvisa suspende ensaio clínico da Coronavac. O motivo seria a morte de um voluntário durante a fase 3. Comissão Nacional de Ética em Pesquisa decidiu manter os testes. O órgão disse que, até o momento, o evento adverso não tem nada a ver com a vacina. O ministro Ricardo Lewandowski, do STF, deu 48 horas para a Anvisa apresentar dados sobre a suspensão da Coronavac.
A farmacêutica Pfizer anuncia eficácia de mais de 90% na proteção contra o novo coronavírus. O imunizante, desenvolvido em parceria com a empresa alemã BioNTech, está na terceira fase de teste. Em São Paulo e na Bahia, 2 mil voluntários participam dos testes da BNT-162. As duas empresas planejam pedir à Agência Regulatória de Medicamentos e Alimentos Americana, FDA, uma autorização para o uso emergencial da vacina. O FDA é um órgão fiscalizador dos Estados Unidos, equivalente à Anvisa daqui do Brasil.
Anvisa aprova capacete especial capaz de reduzir internações por Covid-19 em 60%. Criado no início de abril no Ceará, o Elmo aumenta a oxigenação do paciente sem precisar entubá-lo. Segundo a Secretaria de Saúde do Ceará, a autorização foi dada em 29 de outubro, mas divulgada só na última semana. O capacete também pode ser usado em outros casos de insuficiência respiratória, como a pneumonia.
Ainda sobre a agência, a Anvisa autorizou um produto contra a depressão. O primeiro spray nasal à doença é indicado para casos de depressão resistente a tratamento e para as pessoas adultas com comportamento suicida agudo. Dados do SUS apontam que entre 2015 e 2018, os atendimentos e internações devido à depressão aumentou em 52%.
Hora de saber os jogos de hoje na TV. Conta pra gente, Pedro.
Destaques do esporte no Brasil e no mundo.
Vamos lá, é mais um meio de semana de Copa do Brasil, né? Nesse ano o calendário aí bem apertado. E diferente da semana passada, todos os jogos de ida das quartas de final acontecem hoje. Então vou passar por todos aqui. Começando às 4:30 da tarde, horário diferente aí pra Copa do Brasil, né? Palmeiras e Ceará, primeiro jogo em São Paulo. Às 7 da noite, Cuiabá e Grêmio. E aí dois jogos às 9:30 da noite, Internacional contra o América Mineiro e o Flamengo contra o São Paulo, que já vai ser a estreia de Rogério Ceni, né, como a gente falou no início do programa, justamente contra o clube que o consagrou como goleiro. Vai ser um jogo bem interessante de assistir. A seleção brasileira joga na sexta-feira, Brasil e Venezuela, às 9:30 da noite. Alguns clubes aí vão ter jogadores desfalcados por conta disso.
Tá aí, programação recheada pro pessoal fã de esporte. E agora, ainda falando de esporte, chegou o momento do programa, aquele quadro que o torcedor adora, né? É o Minuto Torcedor, um momento aí de interação da Audioativo com você. E aí, Pedro, quem é nosso ouvinte de hoje e o que ele trouxe pra gente?
Hoje quem mandou o recado foi o torcedor Caio Muniz. Vamos ouvir aí o que ele contou pra gente.
Fala, galera do Giro, tudo beleza? Meu nome é Caio, sou torcedor do Vasco, fui convidado pelo amigo Pedro Bode para fazer uma análise do Vasco. Então, desde que o Sapinto chegou, o Vasco vem evoluindo muito, apesar dos empates e derrotas. Implementou esse esquema 5-3-2, muito moderno, no meu ver. tirou o Henrique da lateral, fundamental isso, porque o Henrique não tem condições, ele é horrível, não é jogador de futebol. Mas ainda tem uns pontos que faltam a ser corrigidos. Principalmente o Thales Magno no ataque, não tem rendido nada desde o ano passado, merecia um banquinho para repensar os conceitos e a forma dele de jogar. Além disso, Léo Gil, quem é Léo Gil? Erra passe todo jogo, falta desnecessária, erra lateral, erra escanteio. Não tem condições, a gente tem o Carlinhos no banco fazendo muitos bons jogos, com o Caio Lopes e Juninho, merecendo oportunidade. Outro ponto é o Fernando Miguel. Franga, jogo sim, jogo não. A gente tem Lucão no banco e Alexander. Quem é Fernando Miguel?
É, o torcedor do Vasco aí revoltado, e não é para menos, né? Nos últimos 5 jogos, o Vasco teve 4 derrotas e 1 empate. Lembrando que o Vasco tem 2 jogos a menos, mas mesmo assim, né, não traz esperança nenhuma pro seu torcedor, que no início do ano começou otimista, né, início do ano não, início da temporada, início do campeonato. Ali até a terceira rodada, o Vasco líder, o Cano fazendo gol, e realmente aí a esperança pro torcedor do Vasco ficou complicada. Queria mandar um abraço aí pro Caio, pessoal lá do Recreio, sempre ligado aqui na Áudio Ativo, no Giro, Guilherme, Matheus, Pietro, Gabriel, o Bernardo, todo mundo sempre ligado e participando também. Fiquem à vontade para mandar, serão sempre bem-vindos aqui no Giro. Agora vamos continuar, hoje também uma semana movimentada no Flamengo, né? E teremos mais um Minuto Torcedor para comentar aí essa turbulência no rubro-negro. Vamos ouvir o Ari, nosso morador de Jacarepaguá, vamos ver o que ele preparou para a gente.
Achei muito boa a troca de comando do futebol do Flamengo, porque o técnico anterior não estava tendo um bom desempenho assim na frente da equipe, né? Já o novo técnico, o Rogério Ceni, tem condições de desenvolver um bom trabalho no Flamengo. Mesmo com pouca experiência, já demonstrou que tem um bom conhecimento de futebol. E pelo visto, está sendo muito bem aceito por toda a torcida do Flamengo. Tem tudo para dar certo.
Olha, falando do meu lado torcedor, eu concordo completamente com o Ari agora. Eu acho que o Rogério Ceni está pronto para treinar o Flamengo aí, foi muito vitorioso no Fortaleza, é um cara que estuda muito, passou tempo na Europa, um treinador novo. Aí o Flamengo voltando a apostar num treinador brasileiro, né? Veio de Jorge Jesus, Domenech, agora voltando uma aposta no Brasil, eu acho que foi certeiro. E foi muito rápido, né? O Domenech saiu, já trouxe o Rogério, foi assim uma logística muito boa, a entrevista coletiva também, ele confiante, realmente deixou o torcedor otimista, não é para menos. Espero que seja uma boa campanha aí, tanto para o Rogério e, obviamente, para o Flamengo. Vamos falar agora da programação da semana da Áudio Ativo, 9h18 no relógio.
Áudio Ativo não para. Segunda teve mais um episódio do História e Música.
Dessa vez, o tema do programa foi a expressão de alguns gêneros musicais inseridos nos anos 2000.
Nesta segunda, também rolou mais um pontapé inicial.
Pois é, os comentaristas esportivos da nossa web rádio falaram dos jogos e dos próximos desafios dos 4 grandes times do Rio.
E o Giro de Notícias, esse programa que você está acompanhando agora é ao vivo, mas a gente deixa gravado para você ouvir em formato de podcast lá no nosso site, quando e onde quiser.
Nessa terça rolou mais uns 5 paradas.
O programa que te conta tudo sobre os bastidores dos gramados europeus.
Hoje, quarta-feira, mais um tie-break no ar.
Aquele programa que traz um panorama das quadras de vôlei.
Sexta-feira tem Cine Boteco Especial.
E para você que é fã de verdade do nosso pontapé inicial, sexta tem mais um programa.
Boa. E agora vamos para o nosso Momento Cultura. Ana Paula, o que você preparou para a gente?
Bom, hoje eu separei um trecho da crônica Das Vantagens de Ser Bobo, da Clarice Lispector, lá na época de quando ela trabalhava no Jornal do Brasil. Vou ler aqui para o nosso ouvinte. Ser bobo, às vezes, oferece um mundo de saída, porque os espertos só se lembram de sair por meio da esperteza. E o bobo tem originalidade. Espontaneamente lhe vem a ideia. O bobo tem oportunidade de ver coisas que os espertos não veem. Então fica aí o meu convite para o nosso ouvinte conferir o texto completo. Vale a pena. Muito bom, Pedro.
A Clarice Lispector é sensacional. Lembrando que seu centenário, dia 10 de dezembro, mês que vem aí, completaria 100 anos de Clarice Lispector. Vamos lê-la, realmente uma escritora excelente. Teremos mais uma participação do ouvinte aí dentro do Momento Cultura, né? Vamos ouvir o áudio do Guilherme Gutovitch da Lagoa. Vamos ver o que ele trouxe para a gente aí.
Bom dia a todo mundo. Eu queria fazer a recomendação de um filme chamado Seis de Sangue, de 2009, diretor Park Chan-wook, mesmo cara que fez Old Boy, Handmaiden, que eu consideraria não só ser o melhor filme dele, mas o melhor filme de vampiro de todos os tempos.
Legal, Guilherme. Obrigado. Um forte abraço. E o protagonista desse filme é nada mais, nada menos que Song Kang-ho, excelente ator. Pra você que não reconheceu pelo nome, né, é aquele que fez Parasita, com o personagem pai da família mais pobre. Ele fez também O Barbeiro do Presidente, um excelente filme que recomendo. Fica aí a boa dica do Guilherme. Ontem, Ennio Morricone faria 92 anos. O compositor nos deixou em julho deste ano, um dos mais brilhantes compositores de trilha de todos os tempos. Fica aí nosso tributo. Colares, pode tocar, por favor, o Êxtase de Ouro, aí uma parte da trilha do filme Três Homens em Conflito, o famoso O Bom, o Mal e o Feio. E desde 1983, né, esse tema, o Êxtase de Ouro, se tornou abertura dos shows do Metallica. Ennio será sempre lembrado por nós.
Tá aí. Bom, gente, chegou o momento de a gente encerrar o nosso programa, o nosso giro de notícias. São 9 horas e 22 minutos. Já sabe, né? Vai lá no nosso site, visita nossos conteúdos, nossos podcasts. Vai no Instagram também, que tá sempre cheio de novidade aí. E até semana que vem. Semana que vem a gente volta pro horário antigo, às 11 horas da manhã. Até a próxima. E o Pedro tem um recadinho, né, Pedro?
É isso, ó. Só reforçando então, semana que vem, horário normal, terça-feira, 11 da manhã, eu e a Ana Paula vamos estar esperando você aqui. E pra fechar com o pensamento de Maya Angelou aí, que tem muito a ver com Ennio Morricone também, as pessoas vão esquecer o que você disse, podem esquecer o que você fez, mas nunca esquecerão como você as fez sentir. Um forte abraço a todos, uma excelente semana e até semana que vem. Abraço.
Não seja apenas um ouvinte, acesse e participe. Portal Audioativo, propagação sem barreiras.